Vamos retomar os nossos trabalhos. E que é. Está aqui. Muito obrigado, Cristina. Vamos, peço a vossa atenção. Peço atenção ao Presidente, por favor. Vamos dar início à sessão parlamentar 55/12 do PCP sobre o Decreto-Lei 91 de 2013, 10 de julho, que procede à primeira alteração do Decreto-Lei 139 de 2012, etc., que foi justamente a matéria que discutimos na audição anterior. Isso é a primeira informação que eu queria dar. Portanto, como tinha dito, o Governo foi consultado sobre se precisava ou não estar presente nesta apreciação parlamentar, o que para mim seria importante para o seu agendamento, e o Governo informou que não estaria, uma vez que as questões teriam sido já suficientemente tratadas e o Governo esclarecido os seus pontos de vista na audição que precede esta apreciação. Não vendo, portanto, necessidade, não tendo nada a acrescentar às respostas que tivesse dado na audição que, entretanto, tivesse ocorrido. Todavia, sendo assim, eu decidi manter o agendamento para hoje porque, enfim, tínhamos tempo para isso, a grelha é curta e também estamos com o ferro quente, chamemos assim, e, portanto, seguimos no mesmo fio de raciocínio. E escusamos de carregar uma agenda da próxima semana. Como? Ah, está bem, com certeza. Portanto, eu dou a palavra. Portanto, a grelha é 4 minutos para o partido que requer a apreciação, 3 minutos para cada um dos outros partidos, gerindo cada grupo o tempo como muito bem entender e pela ordem de inscrição que solicitarem. Ainda que a apreciação, obviamente, é aberta pelo partido que a requereu, portanto, dou a palavra ao PCP e aguardo inscrições.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, estivemos a discutir algumas destas matérias. O Decreto-Lei 91 de 2003 faz a 7ª revisão do currículo do ensino básico e secundário e das principais alterações constam a eliminação da expressão e do conceito de áreas disciplinares, a eliminação das componentes do currículo do primeiro ciclo, a definição específica de cargas horárias semanais mínimas, a redução de 2 horas e meia do tempo destinado à componente curricular do primeiro ciclo do ensino básico, a supressão de 2 horas e meia ao tempo destinado às atividades de enriquecimento curricular, a explicitação de que a definição e organização das atividades de enriquecimento curricular constam do despacho do membro do Governo responsável pela área de educação, a substituição das tecnologias de informação e comunicação por oferta de escola nas componentes de formação dos cursos profissionais, o aumento significativo do tempo destinado à formação em contexto de trabalho, que passa de 420 horas para até 840 horas. Nós já discutimos aqui e tivemos oportunidade de nos pronunciar relativamente ao parecer do Conselho Nacional de Educação relativamente a esta matéria. E desde logo porque, contrariamente àquilo que foi dito anteriormente pelo Sr. Ministro da Educação, afirma ao CNE que é particularmente questionável que o aprofundamento da submissão do primeiro ciclo do ensino básico à lógica da divisão disciplinar, com determinação de tempos específicos para todas as disciplinas, eliminação das áreas de projeto, seja o meio adequado para promover a qualidade das aprendizagens e a formação integral das crianças. Diz ainda este parecer que os fundamentos pedagógicos para estas alterações não são perceptíveis e, portanto, reconhece que estas alterações não têm fundamentos pedagógicos argumentativos e justificativos. Importa também dizer que, relativamente à forma como é introduzida a oferta complementar, afirma o CNE que não parece substituir com vantagens educativas as áreas anteriormente referidas. Por fim, o CNE coloca duas preocupações muito negativas relativamente à criação de situações efetivas de desigualdade na formação das crianças, porque a aprendizagem da língua inglesa na oferta complementar do primeiro ciclo fica dependente dos recursos das escolas, e a criação de problemas de acompanhamento das crianças por parte das famílias, designadamente das famílias com menores condições económicas e sociais. Conclui o CNE que o legislador, neste caso o Governo, está mais centrado numa lógica de redução dos recursos do que na melhoria do sistema. Importa também referir que Nós, naturalmente, que vamos registar aquilo que foram as aquelas que foram as palavras do Sr. Ministro relativamente a que todas as escolas funcionarão com atividades letivas até às 5h30 ou para lá disso. Não nos foi dito por parte do Sr. Ministro se as verbas a transferir para as autarquias serão exatamente as mesmas que foram em anos anteriores. E por isso, naturalmente, que iremos acompanhar esta matéria com a preocupação que merece. Dizer também que nos parece muito negativo que, tendo o Governo decidido abrir a alteração deste diploma, não tenha de uma vez por todas resolvido o problema de fundo do ensino profissional. Acontece que nós temos hoje uma situação em que os alunos podem, naturalmente, de acordo com a lei, ingressar no ensino superior, mas não têm objetivamente ter aquelas disciplinas no seu currículo. E, portanto, acontece que o Grupo de Trabalho dos Currículos, tem pena que a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Maria José Castelo Branco, não esteja aqui, porque poderia naturalmente confirmar aquelas que foram as visitas que o Grupo de Trabalho fez designadamente a duas escolas do ensino público, em que é referidas e que são referidas como preocupações o facto de o aluno do ensino profissional, caso queira ingressar no ensino superior, tem que submeter a um exame nacional que não teve no seu currículo. E, portanto, cria dificuldades objetivas porque nunca teve no seu currículo aquela disciplina e tem que se sujeitar àquela questão. E, portanto, era também importante aproveitar, uma vez que se introduziam alterações ao decreto, resolver este problema que não são corrigidas, dizer que por isso é que o CNE refere mesmo que não se aproveitar, e cito, não se aproveitar a alteração em curso para corrigir esta situação evidencia a menorização a que se condena legalmente o ensino profissional. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada não o disse, como esgotou o seu tempo, informo eu os colegas que o PCP já fez dar entrada, já deu entrada do projeto de resolução 803/12, que solicita a cessação de vigência do DL do Decreto-Lei 91/2013, que temos em apreciação, pelo que se comunicará à Presidente da Assembleia, que se considerará feito hoje o respectivo debate. E o PCP solicitará a sua votação no próximo dia 24 de julho. Cessação de vigência. Senhora deputada Isilda Aguincha, inscreveu-se, tem a palavra. O tempo total no PSD do debate é 3 minutos, mas usará
obrigado,
o tempo como entender.
Senhoras e senhores deputados, já foi referido que, efetivamente, poderíamos considerar que o debate sobre esta apreciação parlamentar estaria feito ou está feito, sendo que, com muito respeito pelas reflexões que a senhora deputada Rita Rato aqui mencionou do parecer do CNE, eles têm naturalmente a sua carga ideológica, que a senhora deputada registra e que também registamos, mas que não podemos daí extrapolar algum tipo de avaliação sobre algumas matérias, nomeadamente relativamente àquilo que é a base deste documento. Por outro lado, é feita uma referência à obrigatoriedade dos alunos do ensino profissional se sujeitarem a um exame para prosseguimento de estudos qualificados ao nível do ensino superior. Efetivamente, é talvez a equidade, diria, de que todos os alunos, para terem acesso ao ensino superior, deverão sujeitar-se a exames nacionais, sendo que, tal como foi aplicado também ao ensino recorrente e que nós consideramos justo, os alunos do ensino profissional terão de se submeter naturalmente àquilo a que todos os alunos se submetem, e eu percebo aquilo que é referido para a senhora deputada, mas de facto aquilo que está aqui em causa é um princípio que se deve aplicar a todos os alunos. Senhores deputados,
Senhores deputados, a interrupção é tão perturbadora dos
nossos
trabalhos.
Modo, relativamente a outras matérias que são mencionadas nesta apreciação parlamentar, já aqui foram esclarecidas algumas questões durante o debate com o Presidente do Sr. Ministro, nomeadamente na gestão do currículo, especificamente do ensino básico, do primeiro ciclo do ensino básico, na possibilidade dos alunos continuarem a ter as AECs, Entendemos que, de facto, a necessidade de serem cumpridos tempos mínimos em disciplinas específicas, nomeadamente disciplinas ou áreas estruturantes, é importante e, portanto, senhores deputados, sobre esta matéria parece-me que não há nada mais a dizer. Temos uma opinião que pretende valorizar as diversas vertentes da nossa escola, também muito em particular as aprendizagens no âmbito do ensino profissional, nomeadamente na vertente de estágios em contexto de trabalho e, portanto, não iria alongar mais sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O PSD dispõe ainda de 17 segundos, perdão. Tem a palavra quem se inscreve. Sr. Deputado Odete João, o PS dispõe de 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista acompanha esta apreciação parlamentar naquilo que são um conjunto de preocupações que de algum modo já foram referidas a quanto à audição do Sr. Ministro, mas eu não deixaria de reforçar o seguinte. A questão dos cursos profissionais que este Governo diz serem cursos com igual prioridade face aos restantes, mas depois age com preconceito ideológico sobre estes cursos. Quando exige que estes alunos façam exames nacionais com conteúdos que não foram lecionados, este Governo está a dizer a estes alunos aquilo que aprenderam não interessa, porque se querem ir para o ensino superior, o que precisam de saber é aquilo que não vos foi ensinado. Portanto, não valoriza as aprendizagens feitas por estes alunos naqueles conteúdos. Isto é preconceito. Portanto, é o PSD e o CDS que introduz esse preconceito. Porque o rigor, a qualidade e a exigência mantém-se independentemente dos conteúdos que se ministram e das matérias que se ensinam. Primeiro ciclo. É evidente que este despacho destrói aquilo que, em meu entendimento e no entendimento do Partido Socialista, é um bem que não foi mexido ou remexido durante todos estes anos, desde a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, que é a formação globalizante, o trabalhar numa estrutura que permite a um aluno que está em formação, portanto, nos primeiros níveis de instrução formal, poder trabalhar qualquer área e decidir sobre o seu futuro. Um aluno pode ser muito bom a matemática, pode ser muito bom a português, mas pode ser muito bom a artes, a expressão visual, a expressão artística, a desporto ou noutras áreas. Ele tem que ter o direito de trabalhar todas essas áreas. Por isso é que esse ensino globalizante permite ao professor gerir de uma forma livre esse tempo e não especializá-lo. Porque ao especializar, eu lembro que a Lei de Bases do Sistema Educativo fala em ensino globalizante, depois em áreas disciplinares no segundo ciclo e depois em disciplinas no terceiro ciclo. Mas quando nós chegamos à universidade já não estudamos matemática, como os senhores sabem. Estudamos estatística, análise, lógica, álgebra, teoria de conjuntos. Porquê? Porque especializamos. Porque somos cada vez mais especialistas numa área, desprezando os outros. Mas aí já não estudamos história, estudo do meio, português. O que eu quero dizer com isto é que o professor do primeiro ciclo, que tem uma formação que é eminentemente global, deve, e que está adequada àquilo que era a estrutura do currículo, deve trabalhar de uma forma globalizante, permitindo a cada aluno potenciar aquilo que são, de facto, as suas aptidões. Ao cercear isto, nós vamos no caminho inverso do espartilho da formação holística, como o Sr. Ministro não teve hoje a oportunidade de dizer, é um termo que ele há muito tempo já disse que não gosta, mas a formação holística dos alunos, que é fundamental para o seu desenvolvimento integral e harmonioso. Todas as áreas são importantes, sem minorizar nenhuma delas. Quando criamos espartilhos, nomeadamente naquilo que é dar X horas de português, X horas de matemática, X horas de oferta complementar, nós estamos a espartilhar e estamos a destruir aquilo que é a formação harmoniosa e completa de uma criança.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O PS escutou o seu tempo. Mais inscrições? CDS de prescinde. O Bloco.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda apoiará a sessão de vigência deste decreto.
Muito obrigado. O Bloco de Esquerda dispõe ainda de 2 minutos e 57 segundos. E o CDS é feito de 3 minutos. Mais inscrições? Não há, não temos que votar. E, portanto, está encerrada a apreciação parlamentar. Sr. Deputado Michel Seifert. Está encerrada a apreciação parlamentar. O Sr. Deputado Michel Seifert pediu a palavra. Portanto, seguirá a informação de que está feito o debate e, portanto, a resolução apresentada pelo PCP está em condições de ser votadas no próximo plenário para que seja agendada. Sr. Deputado Michel Seifert tem a palavra.
Só falar quanto aos colegas da Comissão, Sr. Presidente, que, e face ao que já outros deputados da Comissão de Educação do CDS conseguiram atingir esta sessão legislativa, que a deputada Inês de António Pereira levou a bom cabo a sua boa hora e juntou, já nasceu o seu filho.
Mas não tinha sinais exteriores de sim, senhor. Bom, já agora só queria, como estamos nas notícias, queria confirmar que na quarta-feira de manhã, em princípio, a reunião começará às 10h30 com o senhor reitor da Universidade dos Açores. Quarta-feira, mas em videoconferência. Exatamente, portanto, são 9h30 nos Açores e 10h30 aqui.